Olá, muito boa tarde. O concurso para substituição do atual cabo submarino que liga continente Açores e Madeira será lançado até o final do mês. O deputado do PS Açores na Assembleia da República, Francisco César, questionou o ministro das Infraestruturas quanto ao prazo para o lançamento do concurso, questionando também quanto ao modelo de financiamento para a sua construção, se o modelo de gestão será assegurado por uma empresa pública e se há garantia para a manutenção do atual cabo submarino.
No centro das nossas preocupações está o fim da vida útil do atual cabo submarino e a construção e instalação de um novo cabo submarino que ligue os Açores ao continente e à região autónoma da Madeira. Para o Partido Socialista é importante a instalação deste anel de cabos submarinos que permitam as comunicações com o continente português, mas que também acrescentem competitividade à região autónoma dos Açores em termos digitais e que permitam atrair empresas nacionais e até multinacionais a instalarem-se na região. Daí a importância de termos o mais rapidamente possível o concurso com público para a construção e instalação lançado.
Em resposta, Pedro Nuno Santos confirmou já existir a autorização de despesa por parte do Conselho de Ministros e que, de acordo com o compromisso da IP Telecom, o concurso será lançado até o final do mês de novembro.
O concurso será lançado ainda durante o mês de novembro. O orçamento está assegurado e qualificado, mas está receitas de leilão 5G, fundos comunitários e, no limite, parcialmente, endividamento da própria IP.
Para o ministro das Infraestruturas, esta é uma grande oportunidade que pode suscitar o interesse de investidores internacionais que, ao aproveitarem o anel CAM, Continente Açores Madeira, que se podem ligar à região e, a partir daí, ao resto da Europa e olhar logo para a América do Norte, porque o anel CAM modernizado fica metade do trabalho feito para fazer um investimento que liga a América do Norte à Europa, assegurou ainda Pedro Nuno Santos, que garantiu também que a manutenção do atual cabo submarino continuará a ser assegurada até à sua substituição plena. Ainda na Assembleia da República, o deputado do PSD Açores, Francisco Pimentel, reclamou o reforço das verbas do programa de opções específicas para o afastamento e a insularidade, o POSEI, destinado ao setor agrícola, no valor de 13 milhões de euros.
Tendo em conta que o financiamento comunitário é manifestamente insuficiente para fazer face às necessidades do programa POSEI Açores para o ano 2023, prevê-se a necessidade de se proceder a um financiamento adicional sob a forma de auxílio estatal no montante de 35,13 milhões de euros. Ora, este montante de 35,13 milhões de euros é um valor excessivamente elevado para ser suportado pela região autónoma dos Açores, pelo que se questiona à senhora ministra quanto à possibilidade de ser efetuado um reforço nacional no valor de 13 milhões de euros. A importância e o peso da agricultura, nomeadamente no setor leiteiro, cuja produção representa cerca de 35% do total nacional, e para, na nossa economia regional e para todo nacional, mais que justificar, torna absolutamente fundamental tal reforço para que se possa manter a nossa coesão económica e social.
Francisco Pimentel interpelava a Ministra da Agricultura na Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, que deixou por seu lado o alerta que só não ocorreram cortes no POSEI graças à redistribuição feita pela República.
Em relação ao POSEI, não tenhamos dúvidas, senhoras e senhores deputados. O POSEI, neste momento, não teve um corte de quase 4%, que o teve na realidade, mas porque, do ponto de vista nacional, houve uma redistribuição no sentido de que pudesse garantir essas mesmas verbas.
Maria do Céu Antunes, em resposta ao deputado açoriano social-democrata. No âmbito da mesma audição, o deputado do PS Açores, João Castro, defendeu o reforço do preço pago à produção de leite em Portugal, referindo a este propósito a necessidade de um aumento efetivo, sustentável e reversível.
Apesar das dificuldades, o setor tem vindo a adaptar-se, gerando novas respostas, aumentando a eficiência das explorações, satisfazendo as exigências de qualidade e bem-estar ambiental. Atualmente apresenta um grau de autoaprovisionamento nos produtos lácteos, onde se destaca o caso do leite, com um valor acima dos 100%. A cadeia de valor apresenta margens comprimidas ao longo de praticamente todos os elos, com o preço ao consumidor dos mais baixos da União Europeia, o que tem vindo a refletir um reduzido preço pago à produção. Contudo, nas últimas semanas temos assistido a um sinal de subida do preço de leite ao produtor, ultrapassando em algumas indústrias os 50 cêntimos por litro, muito acima dos valores praticados há cerca de um ano atrás. Sabemos que a situação decorre, sobretudo, do contexto internacional, com um aumento brusco dos fatores de produção, o que, a não ter resposta, perspectivava um agravamento irreversível para esta atividade. Alguma distribuição deu sinais que, para já, parecem positivos, a que respondeu a generalidade da indústria, percurso que deve ser continuado. É neste contexto, e considerando uma nova PAC e o âmbito de um novo Orçamento de Estado, gostaria que destacasse medidas com que o setor poderá contar, no sentido de salvaguardar este percurso que se impõe, de um aumento efetivo, sustentável, irreversível e que ainda deve ser reforçado do preço pago à produção de leite em Portugal.
Ora, sobre este setor, a Ministra da Agricultura destacou o aumento no preço de litros pago ao produtor de quase 46% e salientou algumas medidas criadas que têm dado frutos.
A produção de leite, como também já tive a oportunidade de mencionar, teve uma trajetória positiva no preço ao leite entre janeiro e setembro de quase 46%, mais 10 cêntimos por litro. E vem ao encontro também do trabalho que a Parca tem vindo a desenvolver, nomeadamente com o relatório que fez e elencando medidas muito específicas que nós tentámos traduzir. Por exemplo, no apoio à tesouraria, onde no continente nós passámos o pagamento à vaca leiteira de 94 euros em 2020 para 99 euros e em 2023 vai ser de 113 euros de acordo com aquilo que estipulámos no PEPAC. Criámos uma linha de crédito garantida de 8 milhões e meio a pedido do próprio setor. Abrimos avisos específicos para a modernização das explorações e a criação de valor na transformação. Para terem uma ideia, entraram 19 candidaturas no investimento total de 17 milhões de euros para o setor da transformação e comercialização, sendo que 9 foram aprovadas com investimento de 8,3 milhões de euros e um apoio de 7 milhões. Na exploração agrícola, nós dotámos no total do aviso de 65 milhões, 5 milhões para o setor leiteiro. Foram submetidas 69 candidaturas, num total de 24 milhões de investimento, sendo que 21 já foram aprovadas, com investimento elegível de 5,6 milhões de euros e com apoio de 2,1 milhões de euros, e que se encontram 33 em análise.
Maria do Céu Antunes, a Ministra da Agricultura.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas concorda com o adiamento para 2025 da entrada em vigor do diploma que cria a taxa turística na região prevista para janeiro. Berta Cabral lembrou que a Assembleia Regional é soberana sobre esta matéria e garantiu que o Executivo Regional irá cumprir integralmente aquilo que for decidido pelo órgão máximo da autonomia regional, embora discorde da taxa turística.
Mas eu continuo a questionar neste momento. O que eu disse foi que mantemos a posição que tínhamos nesse momento. Agora, se a decisão vai ser revogar, se a decisão vai ser adiar, se a decisão vai ser manter como está, isso é uma decisão que a Assembleia tem que tomar, porque ela é soberana.
Berta Cabral considera ainda que a região está a dar um sinal contrário aos visitantes que chegam ao arquipélago, quando o turismo tem ainda de crescer de forma consolidada, atendendo à conjuntura difícil decorrente de uma pandemia, de um conflito armado na Ucrânia e de uma crise inflacionista. O SINTAP, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos nos Açores, reivindicou um aumento salarial de 8,5% para os trabalhadores das IPSS, as Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias, já em 2023. Em 2022, os trabalhadores das IPSS e Misericórdias tiveram uma atualização salarial de 5,1%, mas o sindicato alega que os Açores apresentam o maior valor dos últimos 30 anos de inflação.
8,5% é para que os trabalhadores não percam poder de compra. Como sabe, estamos numa atravessar um período atípico de inflação alta. Esta semana vamos fazer chegar tanto à Urma como à Uripsa, a nossa proposta salarial.
Luís Armas lembrou que o executivo açoriano já disse que iria atualizar os acordos de cooperação com IPSS e Misericórdias em 2023 e criar o combustível social com preços mais baixos para as instituições. O Sintap Açores vai propor também uma redução da carga horária semanal dos trabalhadores das mesmas instituições de 39 para 35 horas.
Grande parte das instituições nos Açores já fazem 35 horas e 36. Isso é uma questão de justiça, de igualdade, para que todos os trabalhadores das IPs trabalhem todos o mesmo horário, 35, para não haver uns a trabalhar. Há instituições que têm um trabalhador na mesma sala a fazer 35 e outro a fazer 39.
Orlando Esteves, dirigente sindical, que foi questionado ainda sobre se as instituições teriam capacidade para atualizar os salários em 8,5%, o dirigente referiu que cabe às instituições negociar os acordos de cooperação com o Governo Regional. O presidente do Governo Regional procedeu esta segunda-feira à entrega à Santa Casa da Misericórdia da Povoação de uma nova viatura elétrica que irá apoiar a entidade, lembrando o governante que tudo está a ser feito para apoiar estas instituições. O governante lembrou a criação do programa Gerações em Movimento, GERMOV, destinado à mobilidade sustentável de base elétrica e que tem por finalidade reforçar o apoio às IPSS, Misericórdias e entidades equiparadas que constituem a rede da solidariedade social da região.
As áreas de maior fragilidade, como são as áreas da infância, áreas dos séniores idosos ou a área da deficiência. E o trabalho que muitas vezes é também feito, não sediados em instalações das próprias instituições, mas às pessoas que estão em sua casa e que precisam de um apoio extraordinário com a necessidade da mobilidade. Daí que o Governo tenha constituído este programa do GERMOV, que são Gerações em Movimento, e que assegura para o apoio a estas instituições que assim promovem essa relação das gerações em movimento com viaturas que também têm a sua queda apagada ambiental e o nosso objetivo estratégico, mudança de viaturas térmicas para viaturas elétricas, que não só são, sob o ponto de vista ambiental, uma grande virtude, como colaboram, designadamente, na gestão da despesa destas instituições, uma vez que a sua despesa de manutenção e até de mobilidade é muito inferior que as viaturas térmicas com o combustível.
José Manuel Bolieiro prestou ainda homenagem às duas funcionárias da Santa Casa da Povoação que faleceram em junho de 2021 devido ao mau tempo, quando se deslocavam para prestar apoio domiciliário. O Partido Socialista acusou o Governo Regional de lucrar com a inflação, defendendo a adoção urgente de medidas como, por exemplo, a gratuidade dos jardins de infância a partir de setembro e apoios às famílias com crédito à habitação.
O Governo Regional arrecada em 2022 mais 49,3 milhões de euros em impostos para além daquilo que tinha previsto arrecadar. O que mais contribui para esse aumento inesperado de receita é o IVA. São mais 51 milhões de euros só no IVA. Ou seja, o valor que as famílias e as empresas estão a pagar a mais, desde logo por causa da inflação. As medidas implementadas pelo Governo significam cerca de 2 milhões de euros. Restam cerca de 47 milhões de euros que, segundo nossas propostas, devem ser restituídos às famílias e às empresas açorianas através destas medidas de apoio.
Vasco Cordeiro apresentou um pacote de 11 propostas para mitigar os efeitos da inflação a aplicar ainda este ano. Entre elas está, por exemplo, a gratuidade dos jardins de infância com efeitos a 1 de setembro deste ano, lembrando que a gratuidade das creches nos Açores é assegurada por verbas que vêm do Governo da República. O líder do Partido Socialista Açores quer ainda a criação de um apoio ao aumento dos custos de produção das empresas e outro destinado às IPSS e Misericórdias no valor de 50% do montante mensal que lhes cabe, segundo o atual modelo de financiamento. O Bloco de Esquerda anunciou que vai propor no orçamento da região para o próximo ano uma alteração profunda às instalações da unidade de hemodiálise do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, que dê capacidade para responder às necessidades durante as próximas décadas. A solução pode passar por uma grande ampliação do atual espaço ou pela construção de uma nova infraestrutura de raiz. No final de uma visita feita à unidade de hemodiálise do Hospital de Ponta Delgada, António Lima, deputado do Bloco, considerou que a necessidade de ampliar esta unidade de hemodiálise ou até criar um novo edifício é urgente. O deputado reconhece o grande esforço dos profissionais e da própria administração em tomar este espaço melhor, mas alerta que há grandes dificuldades do ponto de vista estrutural, ou seja, do espaço, o que gera enorme constrangimento ao trabalho. António Lima assinalou que o número de doentes a realizar hemodiálise tem crescido muito ao longo dos anos e prevê-se que continue a crescer, o que torna a realização de uma obra profunda ainda mais necessária.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os alunos com necessidades educativas específicas, onde se enquadram alunos com dislexia, estão a ser excluídos nas escolas da região. Quem o diz é Rita Bonança, diretora do Núcleo dos Açores da Dislex, a Associação Portuguesa da Dislexia, que falava no âmbito do primeiro seminário presencial Avaliar, Diferenciar para Incluir nos Açores, que decorre a 19 de novembro na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A também professora refere que há pais que vão à associação e dizem-se fragilizados e impotentes perante um sistema que não dá resposta. A responsável sublinha que oferta aos alunos com dislexia é uma falácia.
Muitos não têm apoios, os apoios necessários. A falta de formação é um aspecto aqui que nos preocupa, vindo muitos destes alunos a serem aqui confinados ao insucesso escolar, uma vez que as dificuldades da leitura e da escrita têm aqui um impacto nas restantes aqui áreas curriculares, como, é óbvio, a matemática, a geografia, a história, a físico-química. Ainda também na sua autoestima, ansiedade, regulação emocional e comportamental, e até a nível profissional, até a nível futuro. A dislexia é uma perturbação do neurodesenvolvimento para a vida e sem as devidas aqui adaptações, medidas e apoios, esses alunos estão a sofrer devido a um sistema que alude à inclusão, mas que se afigura nas suas entrelinhas num sistema de exclusão.
Rita Bonança adianta que, apesar de estar legislado a obrigatoriedade do sistema em dar resposta a todos os alunos, nomeadamente os com dislexia, muitos deles deixam de ter apoios pedagógicos personalizados em diversas áreas, desconhecendo-se as razões pelas quais estes apoios não são devidamente oferecidos pelas escolas. Revela que os encarregados de educação acarretam com muitas despesas com explicações, apoio especializado, consultas médicas, entre outras, quando seria o estabelecimento de ensino onde estão inseridos quem tem a obrigação de dar a resposta a estes alunos. Segundo a investigadora, nos Açores está a ser desenvolvida uma experiência piloto em algumas escolas da região ao nível da inovação pedagógica. No entanto, ainda não foram emanados resultados ou estudos científicos que espalham com rigor e transparência o que foi efetivamente desenvolvido por aqueles estabelecimentos de ensino. A responsável alertou também que não é feita a categorização de alunos para depois haver uma intervenção, desconhecendo-se dificuldades e o perfil dos alunos sem dados científicos. No que toca ao seminário, Rita Bonança descreve o que vai acontecer a 19 de novembro no Convento dos Franciscanos, na cidade de Lagoa.
Numa primeira parte, vamos centrarmos nas dificuldades da aprendizagem específica num âmbito com déficit na leitura e na escrita, e em seguida daremos ênfase à avaliação, à diferenciação pedagógica e à inclusão. Portanto, temos aqui o conjunto de investigadores, não é? A professora doutora Cristiana Madureira, do Instituto Politécnico de Leiria, a professora doutora Luísa Lima, da Universidade Lusófona, a professora doutora Helena Serra, professora jubilada da Escola Superior Paula Francinete, a mestre Andréia Magalhães, terapeuta da fala no agrupamento de escolas, doutor Júlio Martins, eu, enquanto investigadora também na área, no domínio das dificuldades da leitura e da escrita, e como presidente aqui da Associação Portuguesa de Dislexia, Polo Açores.
As inscrições estão a decorrer e podem ser formalizadas através de e-mail ou da rede social Facebook da Dislex e têm um custo de 15 euros. O primeiro seminário presencial Avaliar, Diferenciar para Incluir nos Açores destina-se a educadores, professores, pais, psicólogos, psicomotricistas, entre outros.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. A Universidade dos Açores recebeu 81 candidaturas aos 4 mestrados de ensino, cujas inscrições terminaram no passado domingo. O curso de História foi o mais procurado, com 33 candidaturas. Ensino de Português e Inglês do segundo ciclo teve 14 interessados para 16 vagas. O número, que corresponde a 90% dos interessados que fizeram a prova de acesso em julho, e que, para Susana Caldeira, é um bom número, tendo em conta o compasso de espera que foi feito por questões formais e externos à universidade, que pode ter tido alguma influência. De recordar que alguns dos alunos que realizaram o exame de acesso em julho queixaram-se da morosidade no anúncio da abertura dos mestrados, situação que a Academia atribuiu a processos externos à universidade, nomeadamente a acreditação na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e registro na Direção-Geral do Ensino Superior. Com o processo de candidaturas fechado, a Academia Açoriana encontra-se na fase de validação das mesmas, tendo já validado 45 candidaturas. Segue-se a fase de seleção e seriação com a Universidade, apontando para a publicação das listas finais no próximo sábado. E fica por aqui o Informação Açores desta terça-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.